sinal. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast. Desculpa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinsky, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e hoje nós vamos falar sobre a força de um propósito. Eu estou aqui com a minha parceira de canal Craft, Beth Monta, e nós vamos falar do propósito do canal Craft no mercado artesanal, porque a gente nunca teve tão próxima do nosso propósito, não é isso, Beth Monta?
Olá, muito bem-vindos, boa tarde, Faigo, boa tarde, boa noite, bom dia, sei lá como que você está vendo, gente, a gente está aqui para falar do propósito, a força de um propósito, e remete muito quando a gente começou, né, com o canal Craft, qual era o nosso, lá nos primórdios, quando tudo era mato, quando tudo estava, a gente estava desbravando, mas a ideia era trazer informação de qualidade para o mercado artesanal e ser um veículo, né, de comunicação para quem buscava valorizar o artesão e o artesanato brasileiro. Hoje, quase cinco, gente, quase 5 anos depois, é muito tempo, né? Foi esse ano nós completamos o canal Craft 5 anos, vai fazer em novembro, e é 4 anos e meio nesse momento, e a gente vê que nesse nosso caminho a gente tem realizado muitos sonhos. E a gente tem seguido muito no nosso propósito. Isso me dá a nossa. É muita alegria para a gente saber que, dentro daquilo que a gente se propôs um dia, a gente está conseguindo cumprir e levar isso a sério, levar adiante, fazer com que essa voz ecoe cada vez mais em prol de um mercado, em prol de um bem maior. É, provando que a gente pode muito mais, né? A gente ainda. Na realidade, é essa questão, a gente só está dando os primeiros passinhos. O nosso sonho é grande e óbvio que a gente pode tudo, mas para isso a gente precisa de vocês.
É, como a Beth sempre fala, né? Só sei que nada sei. Então a gente está sempre aprendendo, mas que bom saber que está crescendo o número de pessoas que está aprendendo junto com a gente. É, e prova disso foi o leilão, né? O leilão que está acontecendo
Aliás,
ainda,
vamos
né?
situar para quem não acha que a gente está doida aqui falando de leilão. O que que acontece? A gente está vivendo justamente nesse período. Toda essa questão do Rio Grande do Sul, essa grande catástrofe ambiental que aconteceu, a maior da história do nosso país. E lá no comecinho, logo nos primeiros dias que estava acontecendo, a gente se propôs a fazer um leilão em prol dessas vítimas e do deserto. Por quê? Porque algum tempo atrás a gente tinha feito para Petrópolis, a gente tinha feito para Recife, em escalas menores, e a gente, juro para vocês, que a gente achava que ia ser assim, 2 dias e estava tudo resolvido. E já se estende por 2 semanas, a gente, na realidade são 11 dias, né, que está já acontecendo isso, e hoje é dia 13 de maio, e deve se estender, infelizmente, ainda por um bom tempo. A gente não sabe direito quanto tempo vai levar isso, mas o que a gente já sabe que o nosso ato, que a gente achava que era uma coisinha lá, que a gente ia fazer um leilãozinho pequeno para arrecadar uma grana, na realidade se tornou numa ação muito maior e que ela vai perdurar durante muito tempo, infelizmente. Não que a gente não queira trabalhar por esse lado, é muito bom, mas pelo lado triste, que é da perda de um estado inteiro praticamente indo para o chão. E a nossa, cada um pode contribuir da forma que for, cada um faz aquilo que pode, e todas as formas são muito bem-vindas. A forma que a gente achou nesse primeiro momento foi criar esse leilão virtual, que é um leilão nem tão virtual assim, porque é um leilão online, né? Onde a gente juntou 52 artesãos e empresas e ateliês do mercado que doaram alguma coisa, e essa alguma coisa foi comprada ou está sendo comprada por pessoas que estão assistindo a esse leilão, né? Então, a gente já teve a primeira fase. A gente errou feio no cálculo, a gente quis colocar 52 pessoas achando que em 5 minutos ia conseguir e não conseguiu. E não tem problema também, porque não tem regra nesse momento. A gente...
O importante é ajudar, né?
É, mas nessa primeira etapa foram 6 horas e meia de leilão, de conversa, de brincadeira, onde a gente arrecadou quase R$27 mil. E como a gente não deu conta de fazer tudo num dia só, ele foi dividido para hoje... Quando vocês
é que tiverem... hoje a gente está gravando.
É, vocês estão vendo a gente falar aqui, mas daqui a pouco a gente vai lá, vai para a live para gravar e a gente espera de coração arrecadar mais um tanto para ajudar a cidade, especificamente a cidade de Sinimbu, nessa primeira ação, uma ação que a Lugastal está fazendo, que é, para a reconstrução da cidade. Ela já tem uma vaquinha virtual lá no perfil dela, @Lugastal. Quem quiser ajudar, vai lá e ajuda, que independente do leilão, não consegui participar do leilão, mas a vaquinha está lá e ela está arrecadando uma boa grana. A última vez que eu vi, ela já estava em R$150 mil.
Isso... Ai, que maravilha.
É, então, tá... o montante está grande. Só que, assim, é para recuperação, para comprar colchão, geladeira, fogão, casas quinteiras que às vezes foram destruídas e, assim... Por isso que não tem fim, não é só a doação de roupa ou doação de...
Não, e a gente que fala diretamente para o mercado artesanal, né, sabe que muitos dos ateliês funcionam nas casas das pessoas, né, Beth? Então, assim, além do que as pessoas perderam a sua dignidade, a sua casa, a sua, os seus mantimentos, perderam também o seu trabalho porque perderam o seu ateliê. A própria Lugastal, ela perdeu o ateliê, perdeu o depósito.
O depósito das coisas dela, que estava em Porto Alegre, ficaram embaixo d'água. Enfim, ou seja, a gente ainda não tem, hoje, passados 11 dias, a gente ainda não tem dimensão de tudo que se foi perdido, de tudo que se tem que fazer. Então, a gente ainda está vivendo no mundo... É uma história sem precedente, onde a gente está descobrindo o que vai ter que ser feito. Eu não me recordo, eu acho que nem em história mundial de uma área tão grande ter sido devastada dessa forma. A gente tem o estado, a questão da época do Katrina, lá nos Estados Unidos, mas foi, em termos de área geográfica, bem menor do que a gente está vivendo hoje. E, nesse momento, a gente está vivendo uma região muito grande, uma região muito... A gente está falando de aeroporto embaixo d'água, a gente está falando de
hospital, mercado de saúde, andares, sim, de hospitais,
sim, ruas, né, de ter que construir um estado de guerra sem ter tido guerra, né, é muito doido. Mas a gente sabe que também tem muito ateliê. E eu acho que cada um tem que se apegar em ajudar aquilo que pode.
E outra, né, Beth? Uma coisa que quando a gente está falando de sonho, parece ser uma coisa bonita, infelizmente, neste momento. Mas, assim, uma oportunidade que nós temos tido com o Canal Craft, por conta deste leilão, é de também trazer informações. Durante o leilão, quem está vendo lá a apresentação feita pela Beth, está vendo quantas informações elas estão sendo trazidas, quantos artesãos... Agradeço também ao público do Rio Grande do Sul que tem conseguido participar. Eles trazem informações também. Sim. E a gente consegue atualizar tudo isso em tempo real. Isso tem sido maravilhoso, né?
Sim, a gente tem tentado, né, fazer o máximo possível essas informações dentro da... Eu acho que, assim, dentro da comunicação, cada um tem o seu foco de interesse de comunicação. Então, quando a gente abre um Fantástico da Vida na Globo e vê lá... Então, é aquele geral... A gente tem visto muito a causa animal ganhando força e ganhando voz, e é muito bacana isso. Aliás, é um outro adendo, que bacana que a causa animal ganhou essa força toda, mas tem um outro foco. E dentro do nosso universo, dentro do nosso mundo, do artesanato, a gente está buscando trazer informações que sejam do interesse desse universo. Né? Dentro dessa, que nem, por exemplo, eu tive em contato, busquei contato para saber como estava a Pinguim. Fiquei muito triste ao saber que a Pinguim teve uma parte da sua fábrica tomada pela enchente. Então, isso, assim, acende um alerta da gente querer poder ajudar. Fiquei muito feliz em saber que a Corfix está totalmente...
Segura.
Segura. Teve alguns funcionários com alguma coisa que foi... por serem moradores de Porto Alegre, então é óbvio que tem funcionário que teve suas perdas, mas a fábrica em si está ali forte, seguindo. Por que que a gente tem se preocupado com isso? Porque são fontes de trabalho, fontes de renda, diretos diretos dos artesãos, né? São diretas, são você dentro daquele objeto. É importante saber que aquele polo de renda, ele está ali, ele vai estar funcionando assim que voltar o mínimo possível da ordem normal de funcionamento, aquele trabalho vai estar ali gerando renda e colocando. Então, eu acho que é importante as campanhas que o pessoal tem feito de priorizar produtos nesse momento, priorizar produtos do Sul, eu acho, sim, importante da gente colocar. Então, já abri espaço para a Corfix, a gente também está tentando conversar com a Pinguim para abrir espaço dentro daquilo que a gente possa falar e divulgar. Por quê? Porque precisa gerar emprego, simplesmente por isso. É uma mola propulsora, voltando ao normal, eles voltam ao normal, todos nós. É. E, ao mesmo tempo, todos nós precisamos estar trabalhando, a gente precisa trabalhar com o mesmo empenho, justamente para poder gerar força para essa mola
não
pulsar.
E o trabalho, a gente sabe que quanta gente não usa o artesanato como terapia, né? A gente tem que lembrar que o trabalho, ele vai te tirar também desse torpor traumático que traz a perda de tudo, né? Você fica um tempo perdido, tem muitos profissionais aí envolvidos em ajudar psicologicamente essas pessoas, as vítimas, mas o mercado artesanal, que já lida com toda essa sensibilidade, precisa voltar a trabalhar o quanto antes, e não só para a sobrevivência, mas também para se recuperar emocionalmente, né?
É legal a gente ver que, independente, o artesanato, eu sempre acho que a resiliência do artesão é muito
Verdade.
cirúrgica, né? E muito precisa e muito rápida. A gente já teve exemplos disso recentes na história, quando foi a época da pandemia, o artesanato rapidamente foi lá, vamos fazer máscara, todo mundo fazendo máscara. Hoje a gente tem o artesanato se movimentando nas costuras, nos gorros, nas mantas, todo mundo. A Santa Fé está fazendo uma campanha muito legal de arrecadação, fornecer kits e preparar o pessoal para poder trabalhar, mas, por exemplo, várias frentes, eu não sei nem enumerar quantas são, de artesãos, ateliês e coletivos que estão se organizando em fazer mantas, fazer quadradinho, fazer gorro. A Cris Bertolucci disponibilizou, a Cris que esteve aqui recentemente, ela disponibilizou receita e projeto para fazer gorro. Então, o outro pessoal também, esse final de semana, se reuniu para fazer quadradinhos. Todo mundo fazendo quadradinho de crochê para unir e formar manta. Por quê? Porque o frio está chegando e o sul tem um frio forte, né? A gente sabe que ali. Então, de repente, o que você consegue fazer é o tricô, é o
E
crochê, é a
além do frio, tá
costura.
tudo úmido.
É. E assim, e daqui a pouco vai precisar. Como a gente sabe que é um período muito longo de recuperação, não importa que você comece a fazer a tua manta e ela vai ficar pronta daqui a um mês, porque daqui a um mês eles vão precisar.
É, exatamente. Inclusive, assim, né, os especialistas, né, nessas questões, eles têm dito que é maravilhoso, todo mundo doando, tudo, mas assim, existem momentos, né, nesses casos. E este momento é de muita doação, de muito engajamento. Com o passar dos dias, isso vai se perdendo, até porque as pessoas precisam também, obviamente, voltar para a sua vida, porque todo mundo precisa estar bem para ajudar, né? Ok, já passamos essa fase de ficar questionando isso. Mas, do mesmo modo que tem valor a sua pequena doação, seja ela financeira, seja ela de uma palavra, ela vai ter o mesmo valor daqui a um mês, daqui a 2 meses, porque a gente ainda vai passar um bom tempo aí
Eu ouço falar que
recuperando.
talvez até mais valor, porque assim, hoje a gente, como a gente falou, a grande comoção, ela é esse topor, essa gente entra numa catarse, né? Todo mundo quer ajudar, todo mundo só falando nisso, todo mundo correndo. Nesse primeiro momento é maravilhoso. Mas a tendência é esfriar. E daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, como que eles vão estar? Será que a gente vai estar nesse mesmo pique de querer ajudar? Nesse mesmo pique de querer fazer as coisas e arrecadar? Então, assim, as formas que nós temos de poder ajudar continuamente, primeiro é consumindo os produtos vindos de lá, porque você gera emprego automaticamente. Então, é uma forma já simpática de você priorizar nesse momento e consumir para justamente gerar emprego. Segunda questão é alimentar da forma que puder, esse tipo de ação. Então, é criar mesmo esse hábito de, principalmente para quem é crocheteira, costureira ou qualquer coisa, fazer e já deixar, olha, isso aqui é do Rio Grande do Sul. Isso aqui é do Rio Grande do Sul. E vai dando um pouquinho, seja na venda da sua peça, seja na confecção.
Criar o hábito, né? Criar
o
hábito. Da doação. É. É. Isso
pra eles, porque é a forma que a gente vai conseguir. E, nossa, é difícil doar muito caro, né? Porque às vezes, gente, vamos ser real. Eu não tenho condições de doar muito dinheiro toda semana, todo mês. Não tenho essa condição.
Talvez não tenha condição também de comprar novelos, né? Porque a gente sabe que o fio também não é barato.
Tudo é caro. Mas, às vezes, o pouco que você faz, o de 10 em 10, sabe assim? É. 10
E não sozinho também. É. A gente não precisa, a gente pode se unir.
O coletivo.
Olha, eu tô com a vizinha aqui, ela tem um restinho de fio, ela tem um restinho de tecido. E a gente, junto, vê o que dá para fazer, né?
E assim, a gente fala, por exemplo, a gente vê a Lu Gastal, eu nem contei isso para você, eu contando aqui ao vivo. Ao vivo não, mas aqui na coisa. A Lu vai, além das duas blusas que tá entrando no leilão, ela achou uma colcha de crochê da casa da avó dela de Sinimbu, que a casa inteira foi para Cucuia, né? Assim, falou, mas sobreviveu uma colcha de crochê e essa colcha vai entrar no leilão hoje. E é linda a colcha. E a colcha é uma colcha toda feita de retalhinhos. E a gente, se a gente parar para pensar, quem viveu com vó e que vó que contou um pouco de como foi períodos de guerra no mundo todo, isso era muito comum acontecer. Por que essas colchas de retalho, esses patchworks da vida ganharam tanta força? Porque era o resto, era o que sobrou de determinadas coisas que as pessoas se uniam para fazer aquela, prover objetos para frio. O patchwork nasceu, na realidade, do hábito
da
das
guerra.
Mulheres. O patchwork não vem da guerra, ele vem das mulheres lá dos colonizadores americanos. E eles se juntavam para criar as colchas, mas eram retalhos de roupas ou qualquer coisa.
Mas popularizou
mas
muito
elas,
no período de guerra.
É, mas eles se reuniam justamente para fazer, para aquela família precisava de uma manta, eles iam lá e confeccionavam. Isso, desde, a gente está falando de história, isso. Então, o que acontece? O artesanato ensina para a gente sabe qual é a fórmula, porque o artesanato já esteve presente em todas essas etapas da história, da guerra, da colonização, das necessidades, do racionamento, do pouco produto, mas a gente sabe que ele sempre aqueceu, ele sempre alimentou, porque ele foi fonte de renda em algum momento, e ele vai continuar sendo, e a história vai continuar, a gente vai deixar, o mundo vai mudar, a mudança climática está acontecendo, mas eu, minhas duas mãozinhas no fogo, daqui a 200 anos o artesanato vai continuar acontecendo da mesma forma que aconteceu ao longo de todos esses séculos de mundo, né?
Exatamente. E como todas essas ações vão ter continuidade, o leilão, que é a nossa, foi a forma que nós encontramos de ajudar, também vai. Nós vamos fazer mais leilões, né? Ele pode mudar de nome, porque, enfim, ele pode ter outras, mas a proposta vai ser sempre essa de ajudar, de levar, o que o artesanato. Tanto a informação quanto toda a verba, né, conquistada nessas ações vai ser levada para o Rio Grande do Sul. A gente tem aí uma longa jornada ainda, então a forma que o Canal Craft encontrou de apoiar vai ser essa. O próximo leilão, embora a gente já tenha dado continuidade, né, aos 20 restantes, né, que não conseguiram entrar na semana passada, nós já temos a previsão de um segundo leilão para depois do dia 20, né, que é nesse momento emergencial. E depois nós vamos pensar numa forma, talvez seja leilão novamente, mas de mais espaçadamente, até para que as pessoas possam se recuperar, se organizar direitinho e mais artesãos possam ajudar, porque essa grande felicidade a gente pode carregar mesmo nesse momento de muita dor, que é um número imenso de artesãos, de empresas que se engajaram a essa proposta e se ofereceram, estavam lá, não só doaram as suas peças, como estavam lá também consumindo os produtos, o que foi maravilhoso, né, Nath?
Foi. A gente teve uma adesão muito grande, a gente teve lances incríveis, peças vendidas muito bacana. A gente só tem a agradecer, emocionadas mesmo com toda essa solidariedade. Vou pagar promessa durante muitos anos, porque
Beth faz promessas durante o leilão,
leilão, eu
gente.
tenho várias. Mas, assim, eu acho que a gente entra num assunto muito. A gente. a gente está falando aqui de tendências, agora a gente entrou no...
A gente fala de tendência. Né, aqui,
e a gente tem batido na tecla da tendência da sustentabilidade, e a sustentabilidade, ela visa, ela está tão em alta, e é importante a gente falar isso por conta de, justamente, dessas mudanças climáticas que vem acontecendo no mundo todo. Por exemplo, eu escutei, a gente está muito focado aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente teve uma enchente absurda esse final de semana na África, se eu não me engano, no Quênia. A gente tem uma mania de não saber nunca o nome de país da África, né? A gente fala que é e já solta como... Mas eu acho que foi no Quênia, eu não tenho certeza. Mas teve uma enchente absurda. Teve uma outra enchente que é mais doido ainda, gente. Recentemente, a gente teve em Dubai e hoje teve, acho que foi no Afeganistão, uma enchente horrorosa também. Então, assim, a mudança climática não é mais um sonho, não é mais uma hipótese de gente louca Não, ela existe.
E não é um caso isolado no não Brasil, no Rio Grande do Sul, né?
Não é um caso isolado, não é um caso da Amazônia, não é nada disso. É uma realidade no mundo todo. E a gente tem duas opções. Ou a gente muda, ou a gente muda os nossos hábitos. Não existe. A sustentabilidade, a gente falava antes que era um dos caminhos, e já foi dito aqui mesmo várias vezes, hoje ele é o único caminho para a gente poder sobreviver. E a gente volta a falar, não é o planeta que vai acabar, é a raça humana que acaba. Então, se a gente quiser sobreviver, a gente tem que preservar aonde a gente vive. E uma das formas que é tendência de você colocar é a sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela implica o ESG, que é ambiente, social e...
Governança.
E governança. E a gente entra no social, a hora que a gente entra fazendo tudo isso aqui que a gente está fazendo, a gente está trabalhando diretamente com o social. E é dentro dessa sustentabilidade que é uma tendência de mundo. Então, assim, a gente ajudar, né, quem precisa, seja perto ou longe, da forma que você puder. O pouco que você pode é muito para quem perdeu tudo. O ano é de eleição e isso é muito importante. Ai, eu não podia falar isso.
Ai, meu Deus.
Mas eu vou falar. Me perdoe, Faiga, isso é uma opinião minha, Beth, né? Enquanto a gente está aqui conversando, tem gente votando contra a Amazônia nesse exato momento, liberando porteira, liberando boiada, nesse exato momento votando contra a preservação de todo...
Até se aproveitando desse
momento.
Disso.
E eu acho isso uma canalice, tá, gente? Vocês me desculpem, mas, enfim, não dá. Isso não é uma questão política, não estou falando de partido, estou falando de um Senado, de uma Câmara, de um Congresso, que está aproveitando nesse momento e não entendendo que não é hora de votar nesse quesito e liberar a porteira. Pelo contrário, é hora de preservar.
Não, e vale lembrar que, por isso que a gente traz nessa questão de ser ano de eleição, porque a gente, esses profissionais, eles são nossos funcionários, são funcionários do povo, né? Nós é que os escolhemos, né? Nós é o que os sustentamos, então nós temos sim poder para poder direcionar esses profissionais.
Foram 480 emendas aprovadas nos últimos anos no Rio Grande do Sul, indo contra medidas de contenção. 480 itens que se deixaram de ser atentos para a preservação de qualquer coisa que podem ter ocasionado isso. Eu não estou dizendo que foi isso que ocasionou,
É de agora, tá? Porque a gente sabe aí, porque os cientistas estão sendo ignorados há anos. Então, a gente sabe que há muitos anos já existem estudos que apontam toda essa possibilidade, que foram se agravando, os cientistas malucos tentando alertar e sendo ignorados constantemente. Então, assim, não é uma coisa de este governo ou este...
Na realidade, eu não gosto de culpar o governo. Porque, na realidade, o governo é colocado lá pelas pessoas. Então, a culpa é da população.
Sim.
Que não vota direito. Então, assim, está na hora de prestar atenção no cara que você vai votar, no vereador da sua cidade, no prefeito da sua cidade, seja o partido que for
uso das coisas também, né? Porque, desculpa, quem invadiu terra e construiu em lugar impróprio, quem derrubou a árvore também, todas essas pessoas têm que ser responsáveis.
É assim, deixar muito claro, você está preocupado com o futuro do meio ambiente? Ótimo, eu voto em você. Você não está preocupado com o futuro do meio ambiente?
você ótimo, não tem o meu voto.
Não tem
o
meu voto. É simples isso. Assim. Seja do partido que for, da causa que for, enfim. Essa é a questão. Nós não somos partidárias de ninguém, nós não somos envolvidas em política, não é esse o nosso objetivo, nem o nosso propósito. Só que dentro de uma sobrevivência como ser humano, eu preciso de pessoas que pensem
e quando as consequências da natureza ou da má administração sustentável, elas chegam, elas não vêm classe, elas não vêm em quem você votou, elas não vêm em nada. Elas saem levando
eu acho
tudo.
Que a gente falou muito tempo durante a semana passada, a comoção foi o caramelo, né? Eu acho que o caramelo é um exemplo maravilhoso, né? Ele não só mostrou a resiliência do povo, né? Aquela coisa assim do estou esperando, mas mostrou que atinge todo mundo. E são situações que você... Quando a gente imaginou que um cavalo poderia sobreviver em cima de um telhado por 4 horas, se você contasse...
Quatro dias.
4 dias. Se a gente escrevesse isso num roteiro, ia falar assim, gente, você tá maluca, né? Você tá... Só que não, isso foi a realidade. Então...
Durante tantos anos, ainda brincaram, né? Durante tantos anos usaram o urso polar como símbolo da
E hoje, na realidade, é o caramelo, né?
E, na verdade, foi o caramelo.
E é justamente isso. Então, se você acha improvável o que isso que a gente está falando agora, lembra do caramelo. O mais improvável, né? Eu acho que... E nenhum cientista previu isso, porque essa é a realidade... Mas o caramelo estava lá em cima e todo mundo viu e todo mundo entendeu. Graças a Deus ele está super bem hoje. Está até sem medicação que eu vi ontem. Então eu estou feliz com o caramelo. Mas assim, é a gente entender. O caramelo sobreviveu, mas e os outros tantos que não?
Uhum.
Né? Quantos animais foram embora? É uma perda. Eu volto a falar, a gente não tem noção ainda. A gente sabe dos seres humanos, né? Das pessoas, uma probabilidade de morte... Mas
e
a
outra,
gente não sabe
né,
dos
Beth,
bichos.
Assim, uma coisa que eu penso muito é que uma catástrofe como essa, nós estamos aqui no Sudeste, né? Tem uma a distância com o pessoal do Sul. E às vezes alguém está precisando perto de você.
Sim.
E todos precisamos estar bem para ajudar. Então, eu não posso ajudar o cara lá do Sul. Tá, mas ajuda a pessoa que está do teu lado, sabe? Ajuda, pode ser o pouco. Para quem não tem nada, é muito, né? A gente precisa também rever a questão do que se pode doar. Nem sempre a doação ela é monetária, ela é material.
É muito legal você colocar isso, a gente entender. Aqui também a gente não fala de religião, não, tá? Mas a gente sabe que, né, dentro da religião é
A
muito
gente não fala,
dito.
mas ela vai falar,
Vou
é isso.
falar. Não, mas a gente sabe que é dito que nós somos um templo, que o templo somos nós. Então, assim, isso tá. Eu já nem sei dizer se é no Evangelho, se é na Bíblia como um todo, onde não faço a menor ideia, mas que está lá, tá, procura quem é sabedor vai achar. Se nós somos um templo, significa que o acolhimento ao próximo não precisa ser dentro de uma igreja, mas dentro de nós mesmos. Então, às vezes, você pode ser o templo de acolhimento de qualquer pessoa. A gente sabe que existem muitas religiões que não idolatram imagens ou idolatram, e isso, cara, eu estou pouco me lixando se idolatra ou se não, é o de menos que importa. Mas é importante a gente saber que, às vezes, o ser humano que está ao teu lado também pode ser, você pode ser o templo daquela pessoa e a voz de Deus por você. Né? Você acolher aquela pessoa que está do teu lado, deixar ela te escutar, porque às vezes a pessoa só quer escutar, só quer falar, desabafar. E você saber escutar também é uma forma de acolher dentro desse templo que é você, né? Você ajudar. Não tem dinheiro, mas às vezes você tem o tempo de escuta, né? De você escutar o que o outro tem para dizer. Isso também é ser caridoso, é também entrar dentro de um tipo de doação, ou seja, cada um pode fazer aquilo da forma que puder. Volto a falar, às vezes você são, não consigo ajudar com dinheiro, consigo ajudar comprando leite que é vendido lá, que a gente sabe que vem do Rio Grande do Sul nesse momento, ou arroz,
Não, e
ou...
você, só para continuar nesse gancho da religião, embora não, a gente não defenda, né, nada, mas assim, é bom citar que para muitas pessoas a religiosidade é muito importante. E elas foram privadas disso também.
Uhum.
Então, às vezes, se você tem uma religião que seja condizente com a do outro, e vocês possam trocar palavras sobre aquilo, pode ser muito acolhedor também. Uhum. Né? A verdade é que, nesse momento, a grande doação que tem que ser feita é a da acolhida. Seja por meio da palavra, seja pelo abraço, se você estiver próximo fisicamente, seja pelo reconhecimento do que você tem ao seu redor. Puxa vida, né?
Os templos, eles, eu já dizia, aí eu acho que eu também já não lembro mais, mas eu olhar os lírios do campo, né? Que eles são simples e eles são... A beleza dos lírios não são tão lindas quanto as... É mais bonito do que as roupas do rei Salomão. Tem algum momento que também é dito isso. E eu acho que também tem a ver. Ninguém está falando de beleza ou de ostentação, de nada das igrejas. Não é uma questão do doar quem está doando mais. Às vezes o menos, o simples... Como um lírio, né? Como uma palavra simples, é muito mais valiosa do que qualquer outra coisa.
Tem muitas campanhas que estão sendo feitas na internet que dizem, olha, se você puder doar, tá aqui o Pix, se você não pode, compartilha.
É,
o
simples
compartilhamento,
assim,
ele é uma grande doação, você está dando seu tempo para aquele
momento.
Não,
e hoje, assim, objetivamente também falando coisa, o compartilhamento é engajamento, engajamento
exato,
é dinheiro.
Exato.
Hoje em dia, quando você fala em engajamento, é dinheiro. Às vezes tem contas do TikTok que são remuneradas, as pessoas ganham por likes, eu não sei como funciona direito essas coisas, mas enfim. Existe lá uma forma de engajamento que gera dinheiro, pronto, já ajudou. E o máximo que você fez foi um compartilhar.
E você
like.
Não sabe como é que funciona isso. Tem gente que sabe, ensina.
É,
quem não sabe, quem tá lá no SUI que tá precisando desse engajamento ou de monetizar isso, pronto.
Pronto, a gente vive nesse mundo hoje. Então
nisso
é fácil.
A gente não pode ajudar, né?
Não é minha praia. Mas a gente sabe que eu acho que a gente tem, o importante é a gente estar atento, né? Todas as possibilidades, existem milhões
aberto.
De...
Atento e aberto, porque assim, não dá pra gente escolher. Quando a gente vai ajudar, a gente não pode ficar escolhendo,
não.
Né? Você ajuda, você
e eu acho que a gente já tinha tido essa lição na pandemia e a gente vem com uma lição nova. Não adianta a gente achar que tá tudo certo, que o jogo tá ganho. Não tá, gente.
Nunca
pode
tá,
vir,
gente.
Pode vir qualquer coisa. O Chico Xavier falava, né? Isso passa, tanto bem quanto mal.
O
que é bom... também vai passar. O que é ruim, também vai passar. Então, às vezes, a gente tem aquela vida, nossa, eu tenho uma vida assim, não, pode, não fica tão animadinho, porque pode passar. Então, o problema não é comigo, não fique tão animadinho, porque você está bem hoje, mas a gente não sabe como é amanhã. Foram, acho que 2 milhões de pessoas.
Não, ó, gente, as ondas de calor que o Sudeste, por exemplo, que a gente pode falar porque a gente está aqui, estão sofrendo, também está matando muita gente, também faz muito mal. Tá tudo doido, assim, é óbvio que não se compara a catástrofe que, né, de quem perdeu tudo, mas assim, para aqueles pequenos núcleos, para a família que perdeu alguém por conta do calor, por exemplo, a dor é semelhante. Quem somos nós para julgar a dor do outro?
Não, imagina, nada. A gente tem uma dengue aí que também ela é fomentada por conta da...
Exato,
isso
que eu ia falar, a gente está em tempo de eleição. Gente, tudo que existe, continua existindo, é que tem... O
não,
acréscimo,
e assim,
né,
aí a gente fala, tá dengue, 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 o que acontece? Você quase não tem hoje predador natural de mosquitinho. Significa que os mosquitinhos não têm mais o sapinho que comia eles, não tinha mais a... E aí o que acontece? Eles não têm predador natural, vai proliferando. Ou todos os animais mais baratos, as coisas, tudo vai crescer. Por quê? Porque não tem predador natural. Então é muito simples, aquele gambazinho que você acha que não gosta, ele é fundamental para a natureza, ele faz, é fundamental para o sapo, é fundamental para a natureza.
Lagartixa!
Tudo. Então, assim, tem que preservar. Acho que se pudesse, assim, qual que é o conselho que você tem para dar, né? Plante árvore, gente, pelo amor de Deus, planta árvore. Seja onde for, qualquer cantinho que você tiver, na calçada da sua casa, planta árvore, planta, planta. Assim, a gente precisa criar espaços de verde, espaços de natureza, o chão precisa de espaços para impermeabilizados, permeabilizados, para que a água possa escoar e gerar lençol freático. Enfim, tem uma série de coisas aí que precisa ser feita.
Ou são cientistas.
Existem pessoas.
Deem atenção para os estudos que foram feitos. Tem gente que estudou tanto para poder ensinar isso para a gente.
Mas a gente queria também agradecer, gente, porque foi tanta gente, né, colaborando.
Não, e continuar agradecendo, porque temos certeza que muitos outros permanecerão.
Eu já não sou uma pessoa boa de nome, né? Então, se eu for falar o nome de todo mundo que a gente tem para agradecer, além dos que eu não vou lembrar, eu vou trocar um monte de nome por aí. Então, é melhor a gente deixar agradecer. No...
É, mas e não só as pessoas e as empresas, e fazer os agradecimentos a quem contribuiu para as ações que a gente também incentivou, mas todas as pessoas que estão, de alguma forma, apoiando do seu jeito. Uhum. Né? Quem está só divulgando as campanhas dos outros, tudo isso a gente tem um agradecimento a fazer, porque é um cuidado, sim, você poder direcionar o seu tempo, a sua atenção para com o próximo. A gente, como a Beth falou, a gente trouxe isso na pandemia, não aprendeu a lição, veio aí, mas quantas outras mais terão que vir para a gente aprender a cuidar uns dos outros?
É isso mesmo. A gente nasceu, o canal Craft não nasceu da pandemia, mas o Clube Craft nasceu. Uhum. Então, e a gente segue, graças a Deus, com o clube lá, né, nessa onda. A gente tem uma constância e uma família que foi criada, e assim, pelo menos assim, uma sementinha dali daquele pessoal, a gente sabe que a gente conseguiu plantar e conseguiu fazer perdurar, e ela só tem florescido. Então, assim, o nosso amor e nosso beijo gigante ao Clube Craft que nasceu, e a gente quer que muito mais outros clubes, como os nossos três,
E
estão por aí.
quantas vezes, né, o clube não foi um apoio só emocional, foi só conversa que aquela pessoa precisa. Olha, gente, a gente levou o quê? Um ano e meio para conhecer algumas pessoas pessoalmente. Todo o nosso contato era pela
Não, a
tela.
gente tem um monte que a gente não conhece pessoalmente
Eu não
ainda.
conheço ainda, Pri, a propósito.
É, Pri do Rio Grande do Sul, a Nívia do Rio, tem várias pessoas aí
Pois
para a gente listar que a gente ainda não teve. Mas calma que a gente chega lá.
é. É, sempre
A
teremos a
gente
Mega
sabe.
Artesanal para
Mas
esses
conta, Fábio, Gabriel, o
encontros.
que a gente pode continuar fazendo?
Tem tanta coisa que a gente pode continuar fazendo, né? Tem observar quais são as vaquinhas que estão acontecendo, porque assim a gente soube que houve muitos golpes já, muitas tentativas, mas tem muita gente séria fazendo um trabalho maravilhoso e direcionando esse dinheiro. Existe uma dificuldade?
Só um adendo sobre esse, só um gancho que você falou das pessoas que. Eu, gente, eu não consigo entender pessoas que se abusam nesse momento. Mas a única coisa que eu vou te falar, se você souber de qualquer coisa,
Denuncie.
denuncie. Mas denuncia, mas bota a berra, grita, coloca a boca no
Expõe
trono,
na
expõe,
internet.
faça, porque não dá para deixar as pessoas. Por exemplo, eu queria muito saber quem foram os infelizes que atacaram as mulheres dentro dos abrigos. Queria muito saber o nome dessas pessoas para saber com essa pessoa, que essa pessoa não merece ser tratada por ninguém, não merece mais, sabe? É demais para minha cabeça.
Queria muito saber quem são as pessoas que estão invadindo as
É, e
casas, né,
roubando.
e saqueando as
A
casas.
gente, e pior ainda, quem está comprando? Porque o ladrão só vai lá saquear porque tem alguém que comprou. Então, assim, a gente lembrar também que o baratinho pode ser. É muito caro para a dor do outro. Né? Então, assim, a gente lembrar que alimentar essa indústria do roubo também faz parte da gente. Ah, eu não roubo, mas eu compro. Opa, peraí. Né? Vamos lá,
Exatamente.
voltando.
Então, assim, nós temos muitas vaquinhas. Uma coisa que é interessante saber é o que que acontece. Tem o Pix do governo do Rio Grande do Sul, que é, acho que a maior campanha foi feita e os maiores volumes de dinheiro foram, as doações foram feitas para lá. Existe, obviamente, como toda vaquinha, ele tem uma lista de prioridades de como vai ser destinado esse dinheiro. E, obviamente, tem que ter uma burocracia a ser seguida para que possa ser destinado corretamente. Entendemos isso? Entendemos. Só que tem gente que a necessidade, a urgência é de pão, a urgência é de sabonete, e não tem dinheiro, ou não tem o produto, ou não tem o espaço físico onde se possa comprar naquela região. Então, atente-se também às vaquinhas locais. Por exemplo, no nosso mercado artesanal, nós temos artesãos que perderam tudo e que lançaram suas vaquinhas para o seu próprio ateliê. Atente, se isso tocar o seu coração e você entender que é aquilo que você quer ajudar, tá ótimo. Ajude de alguma forma. Encontre o que melhor você pode fazer. Com o pouco que se pode, o pouquinho de cada um vai ser o muito de todo mundo,
Eu
né?
também acho importante a gente falar uma coisa e lembrar de uma questão. Quando você doa para qualquer coisa ou para qualquer pessoa, por mais que a gente saiba que é um horror as pessoas estarem se aproveitando, lembre, não é sobre o outro, é sobre você. É o que você está
Eu
fazendo
acredito nisso.
para ajudar. Se o outro não soube destinar corretamente, a culpa não é sua. A culpa
É
é
isso
a
aí.
responsabilidade do outro.
A
Então,
partir do
assim.
momento que você doou, é do outro.
É do outro. Então, a responsabilidade é do outro. Então, assim, fez, doou, para a vaquinha local, se você achar que... Porque a gente sabe, o coração da gente conta para a gente essas coisas. Uhum. Como você falou, não tem como. Ah, quero ajudar o cachorro, quero ajudar não sei lá o quê, enfim. Não importa. O teu coração que está contando. Então, manda, coloca. A gente, que nem eu lembro...
A propósito, o Beto está aberto a adotar um gato do Rio Grande do Sul.
Ah, então, já falei. Que se trouxerem um gatinho, eu aceito. A gente cuida aqui com todo amor, com todo carinho. O problema é só trazer, né? Mas se alguém estiver vindo, põe na carona que a gente traz. Mas, enfim, essa é a ideia. A gente tem, por exemplo, dentro do nosso... meio, algumas artesãs que estão se engabeçando, a gente já citou aqui a Lugastal, dentro da vaquinha dela, a gente abraçou a causa dela, a gente conhece a Lugastal, não sei nem falar quantos anos, enfim, mas a gente sabe que a idoneidade, enfim, a gente sabe do destino, ela se juntou com a Vivi. De Uai, elas estão juntas, trabalhando para caçamba incansavelmente.
Porque assim, gente, uma coisa interessante, né? O que acontece? Sinimbu acabou. Né? Então, elas têm que sair da cidade, comprar as coisas e levar para Sinimbu. Isso também vai combustível.
Não, elas têm que ir a pé, tem pedaço, tem trecho
pedaço
ali que
não
a pé.
Dá pra, não dá para acessar, entendeu? Então, tudo isso, toda ajuda, inclusive para que elas possam continuar ajudando. A Vivi apareceu nas redes sociais, capas de chuva, voltou a chover. Então, eles estavam improvisando capa de chuva com saco de lixo, mas os sacos de lixo também são importantes para a função deles. É. Então, precisa de capa de chuva. Elas estão o tempo inteiro atualizando sobre quais são as necessidades, né, e as urgências.
E elas têm trabalhado incansavelmente.
Incansavelmente. Vivi, inclusive, vovó fresca, está deixando o netinho ali em casa para ajudar as pessoas.
Várias pessoas, né?
Muita gente.
Não sei se foi ontem, foi hoje que eu vi. A mulher que estava lá ajudando no abrigo, enfim, coletando lá. Aí o repórter falou assim, você perdeu sua casa também. Ah, minha casa está embaixo d'água, mas não posso fazer nada lá mesmo. Então,
essa resiliência me emociona muito.
Mas isso, a gente também tem a campanha da Andresa Boal, com fabricantes de tecidos para confecções de lençóis. Muito importante isso para a gente, porque assim, é lençol, é fronha, é toalha de banho. É o básico do básico, gente.
Não, e você, empresa, indústria de tecidos, né, que possa auxiliar, entre em contato com a Andresa Boal para que vocês possam fazer o maior número ainda. A ideia é promover lençóis, porque eles receberam doações de colchões, mas não tem onde as pessoas
junto
deitarem.
Com a Universidade de Moda da São José, não é? Acho que é de lá,
eu
não
não
sei.
Tenho certeza
certo.
Se é de São José.
É alguma universidade que está ajudando a fazer isso. A gente tem outras ações, por exemplo, a Júlia Malzoni fez agora uma ação onde ela arrecadou 100 kits com necessaire.
Ela produziu os necessaires e aí ela conseguiu montar os kits de higiene para poder
com as
doar,
pessoas.
Né?
Então, às vezes, são ações, volto a falar, são pequenas, onde a gente olha, mas assim, são doações que você consegue fazer. Porque pasta de dente, escova, coisa aparelho de barbear.
Enxaguante bucal, gente, é uma coisa maravilhosa, porque assim, não tem água. Então, isso ajuda muito na escovação dos dentes.
Lenços
Lenço
umedecidos.
umedecido, porque
São
as
várias
pessoas não podem
coisas
tomar banho.
que você...
Absorvente. Fralda.
Fralda geriátrica e fralda de bebê, enfim, assim, são vários itens que são importantes serem doados. Procure na sua cidade, procure no seu local. A defesa civil de todas as cidades estão abertas. A gente tem também postos do Correio. O Correio abriu agora para o Brasil inteiro, então você consegue dentro do várias instituições. Eu acho que, se eu não me engano, a Azul tem algumas companhias
É,
aéreas
a
que
Azul e a
estão.
Gol estão com campanhas também.
E é muito legal a gente também destacar e enaltecer. A Azul se uniu com a Raizen e com a. Aí tem mais uma outra empresa grande para poderem, não sei quantos voos fretados, a Raizen está entrando com combustível, a Gol, a Azul
Azul
com os
com as
aviões. Então, ou
aeronaves.
seja, todo mundo, de uma forma ou de outra, está se mobilizando para
Dentro
poder,
do que é
do que
possível,
é
né?
possível, cada um
Eu tenho
ceder.
um amigo que está indo para o Rio Grande do Sul agora, quarta-feira, porque ele está indo com a equipe dos veterinários, porque o Conselho Regional de Medicina Veterinária uniu um grupo de veterinários, e é o avião da FAB que está levando uma equipe para ajudar a cuidar dos
Você
animais.
sabe que eu fico muito feliz, né? Eu lembro quando teve uma catástrofe em Santa Catarina, uns uns 15 anos atrás, 12 anos atrás, eu não lembro quando foi que foi que teve os deslizamentos de Santa Catarina e todo mundo se mobilizou para levar roupa, levar coisa, enfim. E eu catei 3 sacos de ração de 15 quilos e fui levar para a Defesa Civil. E a hora que eu cheguei com os sacos, né, roupa e brinquedo, enfim, as rações, todo mundo ficou olhando assim, mas está recebendo ração aqui? O cara que perguntou para mim assim, mas está recebendo? Eu falei, não sei, mas eu acredito que cachorro também está precisando comer. Aí ele foi perguntar, não, a gente não sabe, mas deixa aqui que a gente... Olha como mudou nesses últimos 10 anos.
Nessa fase, eles já estão mais organizados, que nem esse meu amigo que está indo, por exemplo, eles só podem levar medicamentos para os animais. Então, mas assim, cabe luva cirúrgica, essas coisas todas. A parte de ração é só com o pessoal que leva alimentação.
É.
Alimentação e água, eles recebem também
as rações. Mas é legal a gente ver como se mobilizou, como mudou o conceito. E é isso que eu quero dizer.
A gente tem, inclusive, tutoriais hoje ensinando como você faz as suas doações, como você separa as coisas e como você pode entregar em boas condições e limpas, claro, sempre bom lembrar. E você, hoje a gente pode doar com mais segurança para facilitar o pessoal do rastreio lá.
O que eu quero dizer assim, se há 10, 15 anos atrás a gente não sabia nem como fazer e de repente hoje a gente aprendeu toda essa comoção e está fazendo, significa que a gente também está aprendendo a fazer coisas novas dessa vez e que a gente vai conseguir resolver melhor, não que a gente queira que aconteça outras, mas a gente vai estar preparado para isso. E a gente já falou um monte, a gente ainda está aqui, a gente pede para vocês continuarem. Temos promessa de continuar com essa campanha ao longo desses próximos meses, inclusive chegando até a Mega Artesanal, que acontece agora no final de julho, do dia 26.
Dia 27 a 31
de julho. A gente tem a Mega Artesanal. A gente espera celebrar e com tudo isso já numa condição bem diferente, com todo mundo feliz e um país, um estado se reconstruindo artesanalmente.
É essa é a nossa... Uma das representatividades da Mega Artesanal é que ela é um momento para o abraço, que nós possamos nos encontrar.
E agora eu vou fazer um desafio ao vivo aqui para a Faiga.
Ai, meu Deus.
Vou fazer.
Topo,
já vê, porque a gente quer estar... Ai, agora eu choro, se me deixar. Eu quero estar na próxima Artesanal Sul. Nós, Canal Craft, vamos estar lá. E a gente vai fazer de tudo para poder abraçar um a um dos gaúchos que a gente tiver a chance de ver lá na Mega Artesanal Sul. A promessa está feita aqui. Eita, que estão me cobrando já aqui, gente. Vamos, beijo grande, gente.
Gente, o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delins, que é o apoio da Mega Artesanal. É sempre um prazer estar com vocês. E desta vez, embora com o coração apertadinho, o nosso prazer é de saber que você vai estar conosco em todas as ações que nós pudermos propor. Nos procure também para sugerir ações que a gente possa vir a fazer nos próximos meses.
Só pedir desculpas, gente. Muita gente procurando a gente não está conseguindo responder todo mundo, tá?
Lembre-se que o Canal Craft somos só nós duas.
E assim, a gente tem... O pessoal manda mensagem, às vezes eu não estou conseguindo dar conta de responder tudo. Mas calma que a gente chega e a gente vai.
Certo.
E perdoe se a gente não chegar. Continue insistindo em procurar a gente, porque às vezes nem sempre a gente está dando conta. Tá?
Vamos junto. Até a próxima. Um beijo.
Gente, beijo, gente. Eu aqui, tô chorando. Meu Deus do céu. Bom dia.